não ia me pronunciar na mídia até eu estar com a cabeça no lugar, porque o que eu passei não foi brincadeira, foi uma agressão muito, muito violenta. Para começar, eu fui jogada no chão, eu fui picada, eu recebi socos, então eu ainda estou cheia de hematomas, eu estou dolorida física e emocional. E, de fato, eu não queria me manifestar agora, mas diante das ações de Fábio, numa rádio agora esposa, eu acho que eu tenho uma responsabilidade, um dever, e um dever com a minha história, com a mensagem, e com a história de diversas mulheres que passaram por essa situação, de falar.
Doutora Miriam.
Porque ele está numa tentativa, que eu acho que ele vai continuar numa tentativa de distorcer toda a história. Ele começou um processo de reflexão muito grande, dizendo que tudo não aconteceu senão de legítima defesa, e eu desconheço legítima defesa em razão de ciúmes. Ele disse que foi provocado, e enfim, essa provocação que ele diz, que ele chama provocação, foi o ciúme que ele sentiu durante a festa onde a gente estava, como era de praxe. Ele foi muito ciumenta, muito controladora, muito possessiva. E, como todo mundo sabe, a Paraíba toda sabe, não é a primeira vez que ele faz isso com a mulher. Eu considerei uma mulher forte, uma mulher corajosa, por isso eu nunca achei que isso pudesse, acontecer comigo, mas o machismo e a violência não tem endereço, não tem classe social, não tem nível de escolaridade, enfim, não tem nada disso. O que eu quero é restabelecer a verdade do fato, o que aconteceu. Ele não é vítima, ele não age em legítima defesa, porque legítima defesa não existe, uma defesa desproporcional. Ele me espancou, a palavra é essa. E ele conta uma história que eu dei um tapa nele, eu teria iniciado toda essa discussão, que não é verdade. Depois que a gente voltou da festa, ele me deu um tapa nesse carro. Ele disse que queria parar o carro, que queria que eu tivesse parado o carro, o que também é uma incongruência, porque ele que estava dirigindo o carro, então, enfim, não existia essa possibilidade. Eu pedi para subir sozinha, para fazer as malas dele, para ir embora. E acabou subindo no meio da discussão, mas ele me trancou dentro do quarto. E aí começaram as agressões mais fortes, mais graves, e não só físicas, mas também julgamentos, como é de praxe. Quando um homem é machista, quando um homem é controlado, quando um homem é violento. Ele me chamou de palavras que, enfim, nem gostaria de repetir, mas eu acho importante, porque como eu não mereço, não sou, e ainda que eu fosse, ele me chamou de puta, de vadia, quando ele me jogava no chão, me chutava, quando eu tentava me levantar, ele me jogava no chão de novo, e me chutava, e finalmente, quando eu consegui me levantar, uma vez que ele estava um pouco mais distante, ele me deu um soco no rosto, eu pedi por tudo, implorei para ir embora, e meus irmãos acordaram. Eu tenho um irmão de 19 anos que mora em casa, isso é uma coisa que me amedronta muito, porque eu, apesar da medida protetiva, eu ainda assim me sinto muito insegura, porque eu moro só com minha irmã mais nova. E meu irmão estava em casa, e a duras penas meu irmão do Ciral está aqui, o irmão dele estava aqui. Inclusive, o irmão dele entrou em contato comigo no dia seguinte, pedindo que eu não divulgasse a história, que eu não contasse a ninguém, que ia ser muito ruim. Quando eu disse que já tinha falado para toda a minha família, ele disse que isso ia ser complicado, que era complicado. Então, ele não é vítima nessa situação. Ele é uma figura pública e que está tentando distorcer os fatos para preservar a situação política dele, preservá-lo como uma pessoa que diz defender o movimento feminista, diz um defensor das mulheres, mas ele é tudo menos isso. E tudo que ele sempre quis foi que eu me influenciasse. Durante todo o curso Raça, na verdade, todas as brigas da gente eram sempre porque eu falava demais, porque eu conversava demais. E eu dizia que eu era bonita demais para estar falando, que eu não precisava falar. E eu podia só sendo bonita.